Montanhesa Notícias. 11 horas 42 minutos de volta, Montanhesa Notícias, aqui na 93. Maurício Araújo, o tema da entrevista de hoje será a 143ª festa em louvor a Deus por Nossa Senhora da Lapa, principalmente no que se refere à parte comercial.
Então, Isaac, quero até fazer uma correção, eu falei Jean Carlos, mas na verdade é o Jean Caixeta da Vidrolelo, que está aqui nos estúdios da 93 com Sander Deane. Um abraço, bom dia para você, Sander, bom dia também para você, Jean, aqui no nosso Montanhesa Notícias.
Bom dia, Maurício, bom dia, Isaac, bom dia, ouvinte. Hoje nós viemos aqui para esclarecer algumas informações muito importantes sobre a realização dessa grandiosa festa, né, de Nossa Senhora da Lapa.
Um abraço, bom dia para você, Sander Deane.
Bom dia, Maurício, bom dia, Isaac. Né, agradecer mais uma vez a oportunidade da Rádio Montanhesa em nos atender, né? E abrir espaço para a gente poder mostrar o que vai acontecer durante a festa.
Ô, Sander, quando começa a pintar os mil fios é porque chegou a festa da Lapa?
Isso mesmo. O pessoal fala que chega o parque, mas o meio fio, né, a rua, a hora que
já a gente começa sinal.
A pintar, já é o primeiro sinal.
Detalhe, vamos então detalhar vários assuntos dentro desse tema que é festa da Lapa. Jean, primeira pergunta, há espaço para barraqueiros ou tudo esgotado ali o espaço da rua Guardamó?
Ô Maurício, felizmente, né, nós não temos mais espaço, né, disponível para barraqueiro. A gente não tem. Independente desse ano, houve um atraso no início, né, do planejamento da festa da Lapa, mas independente disso, foi muito rápido a aquisição dos terrenos. E os terrenos estão todos esgotados.
Uhum. Geralmente é uma sequência, né? Aqueles que vieram nos últimos anos, praticamente são aqueles que já deixam tudo preparado para o ano seguinte.
Ô Maurício, em relação dos barraqueiros do ano passado, eles já deixam praticamente agendado o espaço, né? Uhum. Seguindo as normas do conselho certinho, porque as normas ela visa um bom funcionamento, né, da festa. Seguindo as normas certinho, não tiveram nenhuma ocorrência em relação à estadia deles nesse momento de festa, automaticamente eles voltam a ser registrados todo ano.
Entendi. Sander, tem estimativa de aproximadamente quantos barraqueiros participam da festa da Lapa? Dá para estimar?
Meu amigo, é complicado você falar isso aí, porque e só vai crescendo, né, o número. O ano passado já era muito barraqueiro. Esse ano aumentamos ainda mais um espaço, né, pela mudança do parque de localização. Uhum. Então, ali na frente do bar, ali na esquina da rodoviária ali.
Do Lazim,
até a frente do clube ali. Vão ter barracas também de confecção.
Ah, então aumentou esse espaço.
São mais ali, deve aparecer ali mais ou menos umas 36 a 40 barracas ali.
Entendi. Funcionamento, data, acho que é bom para que as pessoas já possam ficar atentas referente ao início da montagem das barracas, o período que eles vão comercializar e o período também de o alvará vencer e eles realmente retirar da rua Guardamó.
Maurício, como é de conhecimento de todos, né, o decreto, e ele estipula ali já bem incisivo na data, né, de início, que é no dia 29, né, de abril ao dia 5 de maio, né, a partir das 6 horas da manhã.
Entendi. Nós estamos hoje aqui nos estúdios da 93.5 falando da festa da Lapa com Sander Deane e também o Jean Caixeta, o Jean da Vidrolelo, eles que fazem parte da comissão organizadora. Vamos falar do parque, o parquinho de diversão. Porque eu entendo que a festa da Lapa precisa ter um parquinho de diversão. A demanda das crianças é muito grande, né, Sander?
É, realmente. E há vários anos, né, a gente está tendo um problema muito sério com relação à localização do parque. O jeito que ele é montado, questionamento por causa de terreno, né? E foi uma decisão do conselho, juntamente com a prefeitura, em a gente voltar o parque para onde realmente era, onde ele funcionava melhor, que é justamente na avenida. Por quê? Porque é plano, é mais segurança para a comunidade, para quem vai participar. Porque a gente vê muito em matérias aí no Brasil, no mundo inteiro, de acidentes, né? E a gente quer evitar esse tipo de coisa.
Prezar a segurança das nossas crianças.
Principalmente, eu acho que o fato fundamental é segurança. né? E também com isso vem a qualidade do parque. Você melhora os brinquedos, você consegue o espaço melhor, porque nem dono de parque dá conta de chegar aqui e montar um parque num terreno com declínio, né? Uhum. Então fica difícil. Agora, lá não, lá já tem um espaço melhor, vai atender melhor. Eu creio que todo mundo vai sair ganhando com isso.
Há uma expectativa de vir brinquedos diferentes também e até com uma qualidade melhor esse ano, Sander?
Sem dúvida, até porque você tem espaço, né? Uhum. Porque quando você tem espaço para eles montarem os brinquedos, e isso vai acontecer aos poucos, né? Esse ano já vai dar uma melhoradinha, o ano que vem com certeza vai melhorando, e é assim, gradativamente.
E um detalhe também, Jean, você pode entrar nesse detalhe, a gente não tem como também imaginar a Festa da Lapa sem o parque de diversão, e não tem como imaginar também o parque num outro local, parece que o parque, o local dele é juntamente ali com toda aquela movimentação, não é isso?
É engraçado, Maurício, que o planejamento da festa, ela inicia principalmente, a preocupação é onde vai ficar o parque. Não existe a festa comercial sem uma ligação direta com o parque, uhum. E o parque em outra localidade também, ele não vai ter o mesmo, não vai fazer o mesmo sucesso, não vai dar aquela rentabilidade para quem está vindo alugando o espaço.
E não é legal também para quem é pai, talvez se deslocar do movimento ali das barracas para levar o filho talvez no outro local. Quer dizer, eu acho que todas as partes ganham quando o parque fica montado mais próximo também ali da movimentação da guarda-mor.
Então, o parque, a gente, desde o início na programação de uma festa desse tamanho, a gente nunca visualizou ele sem estar ligado com a parte comercial.
A movimentação da festa.
E estar ligado, esse detalhe é muito importante para o sucesso da festa. Então, assim, teve ali uma mudança significativa com a construção de um centro, o centro de eventos aqui, né? Que o parque era colocado naquele espaço, mais um pouco para cima também, um terreno muito, com muito declive, muito acidentado. E na hora da instalação, nós tivemos muitas pessoas que questionou, inclusive, matérias, né, feitas sobre a forma de adequação desse terreno, na colocação de dormentes. Né? Então, assim, a adaptação do brinquedo não era favorável e nem trazia tanta segurança para os usuários.
Entendi.
E toda vez que a gente chamava os proprietários de parque para ver o terreno, eles questionavam em relação do terreno. Então, assim, era um problema muito, muito grande, e é um problema que a gente, esse ano, a gente consegue sanar.
Vamos falar da praça de alimentação, Sander. O que que muda referente à praça de alimentação, que é um ponto também que foi, de certa forma, criado e que trouxe um grande diferencial para quem participa da Festa da Lapa?
Maurício, a praça de alimentação da praça do antigo fórum, né, que a gente fala, hoje do Centro Cultural, ela permanece da mesma forma. Uhum. Né? O único diferencial lá foi que a gente limitou o tamanho das barracas. Então, não existe barraca lá acima de 6 metros.
Elas
então,
foram padronizadas?
Padronizadas, não tamanhos iguais, mas no máximo 6 metros, para a gente poder atender maior número de vazantinos, né, que queiram participar. Então, lá também já ficou lotado. E esse ano tem a praça de alimentação aqui próximo ao parque. Essa também vai ser uma experiência que a gente quer, né, trazer, com tentar melhorar a qualidade. Vamos colocar um pouco de tendas ali para dar qualidade mesmo, e a pessoa poder ficar pelo menos na sombra. Né?
E a demanda é muito grande. Eu acho que duas praças de alimentação vai ser aí, eu acho que vai ser aprovado.
Sem
né?
dúvida.
É porque
dúvida.
Tem muita gente. Tem demanda para alimentação de salgados, para quem quer servir outro tipo de lanche. E divide também. Né? Às vezes a pessoa está aqui mais próximo da rodoviária, não quer ir até lá em cima para alimentar. Sim, quer dizer, vai alimentar onde ele está.
E a gente pede até uma compreensão, né, da comunidade, porque é experiência. Se começou, se deu certo, a gente vai observar os defeitos que vai ter para o ano que vem e acertando. Né? Mas a compreensão de todo mundo vai ser muito pertinente.
Com certeza.
E crítica também ajuda.
Claro, a crítica ela ajuda a construir e melhorar, né, para o ano seguinte.
Sem dúvida.
Jean, vou te perguntar sobre segurança, porque Festa da Lapa é muita gente. Contato com a Polícia Militar, com o Tenente Edil e com os próprios seguranças que são contratados pela própria comissão organizadora. Como que está essa questão da segurança para os visitantes e também para os vazantinos.
Fazer um reforço aqui na fala do Sander?
Pois não.
Que a praça de alimentação, tanto do fórum e essa que está sendo criada, é extremamente restrita ao pessoal de vazante, aos profissionais que, da parte de ambulante, que tiram a vida, né, econômica e financeira dele através de vendas ambulantes. E próprio do comércio, porque quando se tem uma praça de alimentação, igual a gente, com muito sucesso, né? E aí você acaba tirando o cliente de outros pontos. Então, assim, aquelas pessoas que têm os pontos comerciais estão lá também na praça de alimentação. Quem é cliente, um exemplo, do Obá ou do Mamute, pode ir lá na praça de alimentação, que vocês vão continuar fazendo o uso da alimentação deles lá, que é de... Que toda vez, que toda praça vocês passam, aí eles estão ali vendendo e de costume também, né?
Oportunidade para eles, né? Estar ganhando dinheiro e movimentando também.
Isso também. Em relação à segurança, a gente não pode fazer um evento desse sem levar em consideração a parte de segurança, né? Primeiramente, a gente entra em contato com o tenente, né? A gente sabe a quantidade de polícia, né? De policial que é necessário. A gente faz a reunião com ele, estipula, ele garante a quantidade de policial que vai vir. E o conselho, como sempre foi, a estadia desses policiais, né, da parte de segurança, ela é feita. E o conselho é que banca tudo isso, até para a gente ter sim, uma garantia de um bom serviço prestado, né, e as condições que a gente deixa a favor desses profissionais, né? E esse ano, o ano passado, nós tivemos aí uma preocupação muito grande da parte hoteleira, que a gente ficou assim, muito preocupado com isso. Inclusive, esse ano, nós fechamos com o Hotel Serra Verde, né, com o Marcin, a estadia da parte de policial lá no hotel.
Ok. Mas o que eu não perguntei que vocês gostariam de falar?
Em relação a... Não é só... Quando você fala em segurança, Maurício, Isaac e o ouvinte... A gente não é só a parte de polícia, né? A parte de policiamento. Há seguranças também contratadas pelo conselho, né?
Sim.
Que ficam nas ruas, nas transversais, que corta a rua Guarda-Mor. Na praça de alimentação também é deixado uma energia ali, uma força ali para garantir essa parte de segurança. A gente tem... uma equipe também de fiscalização que fica fazendo a ronda em toda a extensão da festa, e tudo isso é para garantir a segurança para as pessoas que estão ali circulando e para ficar mais à vontade, né? Para festejar e para fazer dessa festa da Nossa Senhora da Lapa um sucesso.
Ô Sander, vocês sempre tiveram uma preocupação muito grande também, porque é muita gente e a gente sabe que a cidade ela se transforma. Mas vocês já tiveram cuidado nas festas anteriores de deixar algumas ruas livres para o trânsito também de veículos, principalmente em casos emergenciais. Esse ano tem mais uma rua que ficará livre para o trânsito.
Sem dúvida. A rua João Cláudio, né, não vai ser bloqueada, ela vai ficar aberta, então vai ter trânsito nela. Isso tudo ajuda. Circulação de veículos ali ajuda demais para, né? A gente fala até corta-fogo para evitar qualquer tipo de ocorrência ali e que possam chegar ao socorro rápido. Mas voltando à praça de alimentação, até esqueci de fazer um comentário, Maurício.
Pois não, Sandro.
A gente até foi acionado pela Vigilância Sanitária, né? Fez até uma parceria com eles, e vai ser muito cobrado esse ano. Já foi cobrado nos outros anos, agora esse ano é até uma... Até para a pessoa permanecer nos próximos anos, ela tem que estar adequada com a Vigilância Sanitária. Se não tiver, infelizmente, a pessoa vai ficar fora da festa. Então, assim, isso é para qualidade, saúde, né? Então, para todo mundo e tem que ter. Eu acho muito pertinente.
Sem dúvida alguma. Eu acho que essa parceria com a Vigilância Sanitária é ser enérgica. Isso faz parte da organização, faz parte da saúde. Até porque não só o vazantino, mas quem visita a cidade, ele vai levar essa repercussão positiva a partir do momento que ele vai encontrar ali o pessoal adequado para servir qualquer tipo de lanche.
Sem dúvida, até a gente fala até higiene, né? Os banheiros ajudaram muito e ajudam muito, né? E agora vai só melhorando, graças a Deus.
Observação, Jean?
Em relação à data, de início de instalação do parque de diversão. Como ele vai ser alocado aqui na Avenida
Gustavo,
na Avenida Rosa. Gustavo Rosa, entre a Paracatu e a Clara de Minas, então assim, no dia 21 ele vai iniciar a instalação. E no dia 21 também tem um pedido de bloqueio da rua quando você desce na Paracatu, no sentido Novo Horizonte, para virar para a direita, no sentido Clara de Minas, da rua Clara de Minas, ela vai ter interditada. Porque ali vai estar as carretas, vai estar iniciando a instalação do parque. Como foi falado que o parque mudou de local, inclusive pela mudança do parque, a gente colocou a rua João Cláudio como fluxo normal, de corta-fogo, como muitos anos não era assim, né? E houve uma praça de alimentação mais aqui embaixo. Por quê? Porque o parque veio. E o parque vindo, você tem que vir acompanhando. O Gona falou da importância do parque estar ligado com a barraca e as barracas comerciais com o parque. Para trazer para a Avenida Gustavo Rosa, foi solicitado pelo conselho, né, para a prefeitura, a retirada do canteiro ali, que está dentro do trecho da rua Claro de Minas até a Guardamó. Naquele trecho da Guardamó até Paracatu, não vai ser necessário fazer retirada. Então, assim, qual que é a observação que a gente faz? Que a gente, para reforçar a necessidade de retirar desses canteiros. Até para vir equipamentos com mais qualidade, mais segurança, como nós falamos anteriormente, e que aparentemente, as pessoas pensam, pô, mas vou tirar um canteiro, né? Mas talvez não vai causar tanto impacto. E o que tem de positivo é bem maior do que um simples tirar ali, né, Maurício, do canteiro ali para realizar essa festa e trazer segurança para as crianças, para o usuário do parque de diversão.
Sem dúvida. Nós estaremos aqui sempre à disposição, Sander e também Jean. Nós ainda temos que falar muito sobre a festa da Lapa, que é uma festa muito grande, e conte sempre aqui com o apoio aqui da nossa equipe, da 93.5, naquilo que vocês precisarem como alerta, não só para os vazantinos, mas para quem estiver vindo também assistir a nossa grande festa.
Beleza, Maurício, beleza, Isaac, agradeço também a Rádio Montanhesa pela oportunidade de estarmos aqui passando um pouco de informação, né? É muito corrido, e eu acredito que essas informações vão chegar e as pessoas vão entender e entender o nosso trabalho também aqui. Quero agradecer a oportunidade novamente.
Com certeza. Obrigado, Sander, por ter vindo, e fique sempre à vontade.
Nós que agradecemos, Maurício. Obrigado pela oportunidade, você e Isaac, né, a rádio. E conta com a gente também.
No Montanhesa Notícias, conversamos com Jean Caixeta e Sander Deane, falando da Festa da Lapa.